Igreja do Senhor, peço que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes: assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada, para a espada. E o que é para a fome, para a fome. E o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com quatro sortes de castigos, diz o Senhor, com a espada para a morte, com os cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltastes para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfilei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquele que tinha sete filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entreguei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois me deixa luz a homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa, disse o Senhor. Na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque por todos os teus pecados em todos os teus termos. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, ampara-me e envia-me dos meus perseguidores, não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, e me assentei solitário, pois já estou de posse nas tuas ameaças. Por que dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não me admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus, o Deus da aliança, rogando a sua graça para esse momento de exposição. Oremos. Santo de Israel, nós nos achegamos ao Senhor nesse momento pedindo e clamando a tua graça, a tua benevolência e a tua longanimidade para com a tua igreja. Porque nós cremos que tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E assim como o Senhor manifestou a tua glória, a tua majestade, a tua beleza, a glória dos teus feitos para os nossos pais, por tua graça e por tua fidelidade, Senhor. Nos mostra a tua glória, a tua majestade e a tua beleza nessa noite, para o benefício da nossa alma e para a glória do teu próprio nome, porque nós carecemos ouvir a tua voz. Por isso, ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, que o Senhor venha ao nosso encontro, consolando e fortalecendo aqueles que se encontram abatidos, destruindo e esmagando a cerviz daqueles que não reconhecem ao Senhor como Salvador de suas vidas. Mas que o Senhor, acima de tudo, ó Pai, venha ao nosso encontro com salvação, anunciando ao Cristo aos nossos corações. E é no nome dele que nós oramos, ó Pai, porque ele é o nosso Rei, Profeta e Sacerdote. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, as Sagradas Escrituras, por vezes, irá nos dizer que o homem bem-aventurado, que o homem que recebe a bênção do Senhor, é aquele que anda conforme os seus mandamentos. No entanto, se tem uma ordem de se submeter, se tem uma ordem difícil de se submeter, é a de deixar de lado os nossos sentimentos, vontades e até mesmo planos para fazermos a vontade do Senhor. Isso acontece porque, naturalmente, o nosso coração caído, ele possui uma aversão à lei do Senhor. E ainda que eu entenda que o coração do homem, como o próprio Jeremias irá nos dizer mais à frente, que o coração do homem é desesperadamente corrupto, ainda que eu entenda isso, tem horas que eu penso que a minha vontade e a vontade do Senhor estão andando lado a lado. De modo que eu só enxergo o bem em minhas orações. Os meus ouvidos estão prontos para ouvir um sim de Deus, mas quando na verdade tudo que vem ao meu encontro é um não de Deus, eu entro em desespero. E até mesmo em alguns casos, em uma depressão profunda. Isso acontece, meus irmãos, porque a nossa perspectiva do Deus que é soberano sobre a sua criação e sobre a sua igreja está distorcida pelo seu pecado. E naturalmente questionamentos como: ora, Deus não é um Deus de cura? Deus não é um Deus de providência que sustenta o seu povo em meio às dificuldades dessa vida, em meio à peregrinação rumo à cidade celestial? Deus não é um Deus de salvação? Por que então o oposto dessas verdades tem acontecido em minha vida? Desemprego, redução de salário, enfermidade, familiares ímpios. Por que isso acontece em minha vida? Essa revolta e decepção interna acontece por nos faltar o entendimento, a interpretação correta de que até mesmo aquela vontade do Senhor que é expressamente revelada em sua palavra se cumprirá no seu tempo e modo. É por isso então, meus irmãos, que a soberania do Senhor sobre a sua criação e sobre a sua igreja, ele é um conforto, é um consolo para aqueles que submetem a sua vida à sua vontade. Porque ainda que lágrimas estejam a escorrer em meu rosto, no final eu experimentarei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por outro lado, a soberania do Senhor, ela é como uma espada que corta os tendões daqueles que pensam serem senhores deste mundo, daqueles que pensam serem senhores de suas próprias vidas. Interessante nós entendermos esse cenário, essa introdução, porque quando os nossos corações se aproximam do livro do profeta Jeremias, em especial o capítulo 14 e o capítulo 15, nós vemos justamente esta realidade. Um profeta que vai ao encontro do Senhor manifestando a sua vontade, e a sua vontade era que a ira de Deus não fosse derramada sobre Judá. No entanto, Deus se revela como Deus soberano, de modo que a sua vontade, seja ela bênção ou juízo, se cumprirá no seu tempo e modo. Por isso, queridos, enquanto nossos olhos estão voltados agora mais especificamente para a narrativa do capítulo 5, nós somos lembrados mais uma vez a respeito da soberania de Deus sobre os homens. E se pudéssemos dar um título, se pudéssemos dar um tema para o sermão dessa noite, seria: a vontade do Senhor é maior do que a nossa. De novo, se pudéssemos dar um título ou um tema para o sermão dessa noite, seria que a vontade do Senhor é maior do que a nossa. Mas como é que esse tema, como é que essa ideia central pode ser enxergada no capítulo 15 de Jeremias? Nós podemos enxergar isso de duas formas. A vontade do Senhor é maior quando observamos a resposta de Deus à oração de Jeremias. A vontade do Senhor, ela é maior do que a nossa. E nós podemos enxergar isso nesse texto quando nós observamos que a vontade do Senhor é maior quando nós olhamos para a resposta de Deus à oração de Jeremias. Lembre-se, queridos, que antes mesmo dos judeus entrarem na terra prometida, Moisés foi ao encontro deles e renovou e anunciou mais uma vez as estipulações da lei do Senhor. Lembrando-nos que caso eles viessem a se apartar do Senhor, caso eles viessem a se esquecer dos mandamentos do Senhor, caso eles viessem a se esquecer do Deus do pacto, quem ele era e o que ele fizera por eles, Deus os expulsaria daquela terra. Moisés saiu de cena e veio Josué. Josué, então, com os líderes que estavam governando o Israel do Antigo Testamento, a Igreja do Senhor, após eles governarem por um período de tempo, após eles entrarem na Terra Prometida, e após eles saírem de cena, assim como saiu Moisés, o povo se entregou à adoração pagã, à adoração idólatra. E por muito tempo, o Senhor pesou a sua mão sobre o povo. O povo que é descrito muitas vezes, especialmente no Antigo Testamento e nos Salmos, um povo que possui dura serviço, que mesmo sendo disciplinado pelo Senhor, mesmo estando debaixo do poder da sua poderosa mão, eles não se voltavam e não se arrependiam dos seus pecados, e não se arrependiam da sua idolatria. Porém, no período do profeta Jeremias, os pecados eram tão terríveis que Deus teve que tirá-los da terra prometida e levá-los cativos para uma terra estranha. Como é dito o verso 14, levar-te-ei com os teus inimigos para uma terra que não conheceis. Onde lá eles seriam oprimidos, castigados, e como nós já vimos na exposição do livro do profeta Daniel, eles teriam a sua moral e a sua religião mudadas e moldadas pela religião pagã. Lembre-se, novamente, que no período do profeta Jeremias o pecado era tão grande que o Senhor teve que tirar o seu povo da terra prometida e enviar para eles uma nação ímpia que os veria de puni-los por causa da sua idolatria. No entanto, quando damos dois passos para trás e observamos o todo do ministério do profeta Jeremias, nós observamos não apenas que ele foi fiel e que ele foi perseguido por causa da fidelidade ao Senhor. Mas nós percebemos também que o povo era um povo que não dava ouvidos à mensagem de arrependimento. Jeremias, como foi descrito na exposição do pastor Geu, que ele foi eleito desde o ventre da sua mãe para ser um profeta e anunciar as boas novas do Senhor. Apesar de tudo isso, apesar da sua fidelidade, ele ainda foi perseguido e proclamou uma mensagem de arrependimento para um povo que não ouvia e não dava ouvidos à mensagem do Senhor. Perceba que Jeremias, como um profeta do Senhor, ele nunca negou aquilo que passava em seu coração. Por isso que ele é conhecido como o profeta chorão. E há um livro na Sagrada Escritura destinado especialmente para o seu lamento, para a sua angústia, que é a Lamentações de Jeremias. O ponto, meus irmãos, é que diante do chamado que Deus havia feito a ele antes dele nascer, ele agora se encontrava desanimado, com o coração abatido, ao ponto do verso 10 nos dizer, observe na sua Bíblia, ai de mim, minha mãe, pois me deixa à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. E como se não bastasse, Deus, ele não havia apenas chamado Jeremias para proclamar fielmente a sua palavra e também ser perseguido pela fidelidade a ele. Mas o Senhor também, nesse exato momento da narrativa, do livro do todo, do livro do profeta Jeremias, nós percebemos que o Senhor frustrou os planos de Jeremias por 3 vezes. Ele não atendeu as orações em favor dos profetas, como nós vimos no domingo passado. Enviou-lhe sofrimentos que o profeta Jeremias não merecia e não o recompensou por sua obediência, por sua fidelidade. Em tudo isso, meus irmãos, é revelado que a vontade do Senhor é maior do que a vontade do profeta Jeremias. Quando nós observamos a resposta da oração que foi feita lá no capítulo 14 e agora no capítulo 15. Deus, ele frustrou os planos e a vontade do seu profeta, a quem ele havia vocacionado desde antes a fundação do mundo. Veja o que é que o verso 1 irá nos dizer. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. O desejo e a vontade do profeta Jeremias era que o Senhor abençoasse e demonstrasse graça para com o povo de Judá. Contudo, Deus vai ao seu encontro, revelando que Ele é soberano sobre a sua criação e sobre até mesmo a perspectiva que Jeremias tinha sobre o que seria bom para o povo de Judá. Então o Senhor, ao invés de abençoar, dando graça e misericórdia, Deus então vai ao encontro daquela nação. Deus vai então ao encontro do seu povo, disciplinando com justiça, condenação e maldição. Veja se não é isso que os versos de 2 a 5 irão dizer. Quando te perguntarem para onde iremos, diz-lhes, assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Eis entregar-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por quê? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Em resposta à oração do profeta Jeremias, Deus ele revelou que não apenas ele não demonstraria a sua graça e a sua benevolência, como nós cantamos hoje no Salmo 115, mas haveria de castigá-lo com 4 tipos de espadas, por assim dizer. A morte, como você pode observar no verso 2, a espada, a fome e o cativeiro. Pensemos que o Senhor faz questão de descrever de forma minuciosa o castigo que ele haveria de enviar para a sua igreja. Ele usa 2 figuras para ilustrar como que se daria esse juízo. A primeira dessas figuras que Deus usa para descrever o seu juízo pode ser encontrado no verso 7. Veja, cirandiei-os com a pá nas portas da terra, desfilei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. É como se o Senhor estivesse dizendo que ele iria peneirar o seu povo, mas ainda assim eles permaneciam com seus corações duros e insensíveis para ouvir a voz do Senhor. A palavra que aparece na tua Bíblia, principalmente na versão ara, cirandiei-os, é uma espécie de, poderia ser facilmente substituído por peneirarei vocês por causa dos seus pecados. Ele usa essa imagem de um agricultor que peneira e joga para cima para fazer a distinção dos grãos, da palha e da folha. É por isso que o verso 4 vai dizer, entregar-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos e para todas as demais nações. Deus ele vai ao encontro da sua igreja, não atendendo a oração do seu profeta, mas amaldiçoando com juízo e com condenação, e usando até mesmo a ilustração de um agricultor, que era muito comum naquela época, dizendo que eu vou peneirar vocês por causa por causa dos seus pecados, por causa dos seus caminhos maus, por causa da sua idolatria, e jogarei vocês para cima, para que possa ser feito a distinção. E todas as nações vejam a tua humilhação, a tua vergonha e o teu vexame. Uma outra figura que o Senhor usa para descrever esse juízo é de uma mãe que teria os seus filhos arrancados dela e mortos à luz do dia. Lembre-se que o que girava a economia de Israel era a agricultura. No entanto, o que trazia conforto, paz e segurança eram os homens daquela cidade, que eram como sentinelas e muros que protegiam as mulheres e as crianças de qualquer mal. Perceba que, além do Senhor descrever essa figura de um agricultor que iria peneirá-los e jogar para cima para que o seu vexame e a sua vergonha fossem observados pelas demais nações, o Senhor ainda diz que os homens daquela cidade, como também os seus filhos, seriam exterminados à luz do dia. De modo como diz o verso 7, as viúvas se multiplicarão mais do que as areias dos mares. Então perceba que o cenário, meus irmãos, de juízo já está montado e estabelecido para que o palco da vontade do Senhor seja exaltado e glorificado. No entanto, quando nós observamos para a história de Israel, em especial para aquilo que nos é descrito aqui no capítulo 15, nós percebemos essas duas realidades, acompanhadas desses quatro castigos. E o Senhor então questiona ao profeta Jeremias. Verso 12. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Uma vez que os homens e os filhos de Judá haviam sido mortos, poderia porventura alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Uma referência direta ao império, uma referência direta ao império babilônico. Perceba que o Senhor, ele não apenas derrama a sua ira sobre o seu povo, mas também de forma a questionar o profeta Jeremias. Pode porventura vocês se apoiarem na sua própria justiça, na sua própria força, à luz daquilo que eu fiz com vocês e por vocês, com seus antepassados, diante dos filisteus? De forma alguma, não haverá homens nem os filhos de Judá para que possa quebrar o ferro do norte, que era uma referência direta ao Império Babilônico. Em tudo isso, queridos, nós conseguimos observar de forma clara e palpável que a vontade do Senhor é maior do que a vontade do profeta Jeremias. E o ponto, meus irmãos, é, por muito tempo, eu imagino que você, se você lê um pouco do Antigo Testamento, eu imagino que essa figura, essa imagem esteja muito vívida em teu coração e em tua mente. Por muito tempo, o Senhor estendeu a sua mão de benevolência, graça e misericórdia. No entanto, como nos é dito no verso 6, estou cansado de ter compaixão para contigo, para com vocês, porque eu tenho enviado profetas para anunciá-los o arrependimento, para vocês voltarem aos meus mandamentos, cujos mandamentos foram anunciados antes de vocês entrarem na terra prometida. No entanto, vocês têm matado aos meus profetas e perseguidos. E o Senhor então recolhe a sua mão de graça e de benevolência e estende a sua mão de juízo e condenação. E o ponto que é estabelecido nessa narrativa, meus irmãos, é: uma vez que a mão do Senhor está estendida para julgar e derramar a sua ira sobre as nações, quem pode, porventura, retroceder o braço forte do Senhor? O verso 1 novamente irá nos dizer: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Perceba que, além de o Senhor deixar claro que a sua vontade se cumpriria e que era maior do que até mesmo a vontade do profeta Jeremias, o Senhor ainda então diz: ainda que Moisés e Samuel intercedam por este povo, o meu coração não se voltará para eles. Eu imagino que você lembre que Moisés, como também Samuel, eram reconhecidos por serem grandes intercessores pelo povo do Senhor. Moisés, ao receber as duas tábuas da lei, ele então, ao ouvir as instruções do Senhor, o Senhor diz: Moisés, volta para baixo, porque o meu povo fez um bezerro de ouro. No entanto, Moisés se prostra diante do Senhor e diz: não faça isso, por amor ao teu santo nome. E o Senhor então não os condena. Mas quando você olha para o livro de Samuel, você percebe que os filisteus estavam prestes, lá em Mispa, a derrotar o povo do Senhor. No entanto, Samuel, como nos é dito, intercedeu pelo povo e o Senhor ouviu a sua oração, os livrando dos filisteus. E perceba o ponto que o Senhor revela nesta narrativa, meus irmãos. Ainda que esses dois homens que marcaram o povo do Senhor por suas intercessões vieram interceder por Judá, eu não irei lhes livrar. O meu coração não se voltará para este povo. E o ponto é: ainda que até mesmo você, Jeremias, até mesmo que a tua vontade esteja diante de mim, eu não irei me voltar para este povo. O verso 4 irá dizer: por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. como nós vimos na reunião de oração esta semana, em Eclesiastes capítulo 10. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. O Senhor mostra que, ainda que Moisés, Samuel e Jeremias intercedessem por aquele povo, ele não manifestaria sua graça e benevolência. Mas o Senhor ainda explica o porquê ele haveria de julgar aquela nação. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, cujo pai era um homem fiel e temente ao Senhor, mas cujo filho, Manassés, era um homem que fez coisas vis diante do Senhor. Perceba que quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nós examinamos de perto a história do rei Manassés, nós percebemos que este rei bajulou o rei da Assíria, pedindo paz e segurança. E ao em troco dessa proposta de Manassés, pedindo paz e segurança, os assírios invadiram a Israel, fazendo eles adorarem a deuses pagãos. É por isso então que há a divisão de Samaria e no Novo Testamento, quando nós olhamos para João capítulo 4, Cristo diz: vocês adoram o que vocês não conhecem, porque no Antigo Testamento nós estávamos unidos, nós adorávamos a único Deus verdadeiro, mas agora vocês adoram a quem vocês não conhecem, porque a vossa adoração está misturada de paganismo. E era isso que o rei Manassés fez para com Judá, fez para com Jerusalém. Ele negociou a fidelidade do Senhor, a adoração, em troca de segurança e paz. Veja o verso 6. Não apenas Manassés, porque ai de ti, ó cidade, cujo rei é criança. No entanto, os reis, o magistrado civil, os pastores que foram vocacionados e escolhidos pelo Senhor para governar a sua igreja, eles sim, eles têm responsabilidades e eles prestarão conta diante do Senhor. No entanto, a igreja também prestará conta diante do Senhor, diante da sua fidelidade, mesmo diante de falsos profetas, mesmo diante de falsos reis, como Manassés. O verso 6 irá nos dizer: tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltastes para trás. Por isso, levantarei a mão contra ti e te destruirei. Não apenas Manassés foi culpado pelo seu pecado de conduzir o povo do Senhor na idolatria, mas também o próprio povo do Senhor foi culpado por não permanecer firme na adoração ao Senhor. E em tudo isso, meus irmãos, nós somos alertados e chamados ao arrependimento, ao perceber quão vil e quão idólatra é o nosso coração. Como eu já usei constantemente essa ilustração aqui, os puritanos entendiam que a pregação do evangelho é como uma flecha que vai ao encontro dos nossos corações, perfurando a nossa alma e expondo a nossa pecaminosidade. No entanto, talvez o teu coração diga: eu não sou idólatra como os meus pais. No entanto, a tua idolatria, ela não é apenas manifestada no teu desejo incontrolável de passar em um concurso público, como já foi exaltado e pregado neste culto. Mas aí tua idolatria é manifestada quando os teus olhos se limitam a tão somente neste tempo e nesta vida. Você não mais vive por fé, mas você vive pelo aquilo que esta vida pode oferecer a você. E daí você não dá um passo adiante, crendo que o Senhor é o Deus que se revelou no Antigo Testamento e ainda que continua a sustentar a sua igreja. Porque as coisas não estão ao teu favor. O vento não sopra na direção que eu gostaria que soprasse. Mas aí a tua idolatria, ela é manifestada ao perceber que você busca estabilidade neste mundo. Este mundo que é quebrado e fragmentado pelo pecado. Seja por questões de não terei filho para não colocar neste mundo que é vil, que é quebrado, onde os ímpios deitam e rolam. Seja, não tomarei a providência de mudar de emprego, ainda que eu receba pouco, para obedecer ao mandamento do Senhor: guarda o dia do Senhor e não trabalharás nesse dia. Mas aí você vive à luz daquilo que os teus olhos e aqui as tuas mãos podem apalpar. E naturalmente, e aos poucos, a tua idolatria ela vai sendo desmascarada, à semelhança dos nossos pais. E daí nós temos uma tendência de odiarmos pecados como adultério, homicídio. Nós temos uma tendência de odiarmos pecados que estão relacionados ao roubo, ao falso testemunho, à cobiça. Mas lembre-se de uma coisa, antes desses mandamentos que estão expressos na segunda tábua, lembre-se, o que nos é dito primeiro, não terás nenhum outro deus diante de mim. De maneira que se você tem outros deuses diante do Senhor, pouco importa a tua revolta contra o adultério, pouco importa a tua revolta contra o homicídio, pouco importa a tua revolta contra a corrupção na política brasileira, se em teu coração você cultiva ídolos. Em tudo isso, meus irmãos, quando nós olhamos para todas essas informações que estão diante de nós, nós observamos essa verdade. A vontade do Senhor, ela é maior do que a nossa. E ela é maior do que a vontade do profeta Jeremias, quando olhamos para a resposta de Deus para com a sua oração. Essa foi a primeira coisa que nós deveríamos observar na mensagem de hoje à noite. A segunda coisa, e essa é a última, é que a vontade do Senhor é maior quando observamos a reação de Jeremias à mensagem de Deus. De novo, o primeiro ponto que nós tínhamos para ver essa noite era que Deus, ele é maior do que a vontade de Jeremias quando observamos a sua resposta à oração do seu profeta. No entanto, a segunda coisa que nós precisamos ver essa noite é que a vontade do Senhor é maior quando observamos a reação do profeta Jeremias em resposta ao que o Senhor nos diz. Veja, o profeta Jeremias sabia que Deus era soberano sobre a sua criação e sobre Judá. No entanto, ele vai ao encontro do Senhor e se queixa diante da sua angústia, diante da depressão da sua alma, ao dizer que o sofrimento que ele estava passando não era merecido. Veja o que é que o verso 15 irá nos dizer. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Jeremias queria que Deus lembrasse que os seus sofrimentos eram imerecidos. Perceba que o profeta Jeremias, ele não apenas se contentou ao perceber que Deus, ele não atendeu a sua oração, mas Jeremias reage à resposta do Senhor, dizendo: Senhor, veja para a obediência do teu servo. Porventura, poderia eu ser perseguido por ser fiel ao Senhor? Seria, porventura, o Senhor como ribeiros ilusórios? Jeremias, ele não apenas reconheceu a soberania do Senhor, ele poderia ter reconhecido exteriormente, mas em seu coração havia uma pitada de autopiedade, de autojustiça. Ele entendia que aquilo que ele estava passando era a maldição do Senhor sobre a sua vida. E ele entendia que aquilo que ele estava passando eram coisas, e os sofrimentos eram coisas que ele não merecia. Jeremias apresenta mais uma queixa diante do Senhor, no verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. A semelhança de Asaf, no Salmo 73, ele estava tentado a dizer que inutilmente conservou puro o seu coração e lavou a sua mão na inocência. Porque ele, ao receber a resposta do Senhor para com a sua oração, ele vai diante do Senhor se queixando: Senhor, o teu servo tem sido fiel no teu chamado, mas não apenas isso, eu tenho me dedicado à tua palavra e eu a devorei. A tua palavra trouxe gozo e esperança para a minha alma. Porventura, será que o Senhor não observa todos esses aspectos? Jeremias, a semelhança do filho pródigo, a semelhança do irmão do filho pródigo, dizia: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deixe um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. O seu coração estava encharcado de justiça própria. E o ponto é, Deus, ele nunca decepciona o seu povo, como também nunca decepcionou os seus profetas. Perceba que a condição para que o Senhor viesse a abençoá-lo e o livrar do juízo que estava para vir sobre Judá era que ele se voltasse para o Senhor e se arrependesse dos seus pecados. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vinho, serás a minha boca e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. O Senhor estava não apenas trazendo juízo sobre a sua igreja por causa da sua idolatria, como nós já vimos, mas o Senhor também estava a trabalhar e a lapidar o coração do seu profeta, que estava enxergado e encharcado por justiça própria e observando esta vida e o juízo do Senhor meramente por uma perspectiva terrena. Em tudo isso, meus irmãos, nós somos confrontados e chamados ao arrependimento, como nós já vimos, a idolatria. Mas nós somos lembrados e chamados e instruídos, quando nós nos aproximamos do capítulo 15 de Jeremias, nós somos instruídos a respeito de duas verdades. Nem sempre as orações dos homens e das mulheres mais piedosos serão atendidas se essa oração não estiver de acordo com a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é maior do que a nossa. No entanto, quando nós olhamos para o profeta Jeremias, nós observamos um outro aspecto. E graças a Deus por esse aspecto. Porque nós não precisamos do profeta Jeremias intercedendo por nós. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, aquele cujos joelhos se dobraram diante do Senhor, intercedendo pela sua igreja, não somente pelos seus discípulos, mas também por aqueles que haveriam de crer. Porque a intercessão, para que possa surtir o seu efeito, ela deve ser acompanhada de sacrifício. Moisés, Samuel, homens limitados. E o Senhor não atendeu as suas orações por causa de Moisés e Samuel. Mas como nos é descrito constantemente, por causa da minha glória, por causa do meu nome, por causa do meu pacto, eu não irei trazer juízo. No entanto, quando nós olhamos para Cristo, o Deus encarnado, nós percebemos que o Filho de Deus intercede pela sua igreja até os dias de hoje. Como diz o puritano Thomas Goodwin, o coração de Cristo está nos céus a pulsar pelos pecadores na terra. Você se encontra abatido? Você se encontra decepcionado com a tua vida e com o mundo? Olhe para Cristo e perceba que Ele está direito de Deus, Pai, a interceder pela tua alma. Isso traz consolo. Isso traz paz à tua alma. Porque diferente de Moisés, diferente de Samuel e Jeremias, o Senhor vai ao encontro dos nossos corações essa noite, dizendo: um momento, Moisés. Com licença, Jeremias. Dê dois passos para trás, Samuel. Olhe para Cristo. Aquele cuja intercessão é feita em favor da sua igreja. E a nossa alma obtém gozo, paz e consolo até os dias de hoje. Nós temos uma tendência, meus irmãos, em meio às nossas decepções, em meio às nossas frustrações, como nós vimos na introdução desse sermão, de buscarmos novas revelações. E daí nós pensamos e nós ficamos desanimados porque você busca revelações, você busca experiências novas, mas você não a encontra. Então, o que o Senhor nos chama essa noite é para em meio à decepção da sua igreja, nós voltarmos para as suas promessas. E lá, na cruz do Calvário, os nossos corações serem animados e consolados. Porque ao terceiro dia, quando aquela pedra foi removida, Cristo, ele não estava lá. Ele ressuscitou em favor da sua igreja. E ele ainda continua a cuidar do seu povo, mesmo que isso implique na nossa disciplina, mesmo que isso implique na nossa ruína, mesmo que isso implique no Senhor estar pesando sobre a sua igreja e sobre as nações a sua poderosa mão, ele ainda é fiel ao seu pacto e sobre a sua igreja. Se isso não consolar o teu coração, se isso não trazer paz para que você possa dormir essa noite, nada mais trará. Não será a tua série favorita, não será o teu psicólogo favorito, não será o teu emprego, mas somente o Evangelho conduzirá a tua alma à cruz do Calvário. E lá você obterá gozo e paz. Por isso, pouco importa se a Suprema Corte negou o pedido de denúncia da fraude da corrupção, pouco importa quem vai ganhar. E se o mundo estiver a acabar, a minha alma pode descansar, porque eu estou unido a Cristo. E eu sei que a sua vontade, ela é maior do que a minha. Isso traz paz, isso traz consolo para a igreja do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.